A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-19. Princípios do Julgamento de Deus, Parte 3. Hoje à noite continuamos nossa série na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Toda vez que vou ao estudo da Palavra de Deus, concentro-me na realidade de que esta é de fato a própria mensagem de Deus para nós, de que não estamos lidando com algum tipo de comentário de segunda mão sobre o que Deus pensa. Mas isso é a sua própria palavra preciosa. E a Escritura afirma por si mesma que toda a palavra de Deus é pura e que toda a Escritura é dada para aperfeiçoar o homem de Deus. E assim, quando nos aproximamos da palavra de Deus hoje à noite, ouvimos Deus falar sobre nossa própria perfeição. Estamos examinando os versículos 1 a 16 do capítulo 2 de Romanos, e levando-os devagar enquanto passamos por esta sessão. E intitulamos esta sessão de Princípio de Julgamento. Princípios de Julgamento. No Salmo 9, versículo 7, a Escritura diz: "Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar." No Salmo 96, versículo 13, diz: "O Senhor vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade." Agora, essas são apenas duas das inúmeras escrituras da Bíblia que nos dizem que Deus virá algum dia para julgar o mundo. O dia final do julgamento recebe muitos títulos diferentes nas escrituras. Aqui no segundo capítulo de Romanos e também no sexto capítulo de Apocalipse, é chamado o dia da ira. Aqui também, no capítulo 2 de Romanos e no versículo 5, é chamado a revelação do justo julgamento de Deus. Em 2 Pedro 3:7, é chamado o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Em Judas 6, é chamado o grande dia, mas, seja qual for a terminologia, chegará um dia inevitável em que Deus julgará o mundo. Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que isso ocorrerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve: "Portanto, eu te exorto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, em sua aparição e seu reino." Deus julgará, e Deus julgará quando Jesus Cristo voltar. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz que o Senhor Jesus será revelado do céu com seus poderosos anjos em fogo flamejante, vingando aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este julgamento final é descrito em detalhes no capítulo 20 de Apocalipse, onde João diz: "E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não lhes foi encontrado lugar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ali temos um olhar bastante explícito no dia do julgamento, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Em Mateus capítulo 13, versículos 41 a 43, também lemos: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Agora, essas escrituras simplesmente nos ajudam a focar no julgamento vindouro que trará Jesus Cristo ao seu trono. E todos os mortos de todas as eras serão levados a esse trono para serem julgados por ele. Agora, se de fato todos os homens na face da terra enfrentarão o julgamento inevitável, temos algo que devemos entender claramente. Se todos os homens devem enfrentar Jesus Cristo nessa hora, é melhor sabermos o que é necessário para evitar esse julgamento. O Novo Testamento diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, de modo que toda a história humana se move inexoravelmente e inevitavelmente em direção à sentença final. O escritor de Hebreus alertou, então, para um terrível julgamento de indignação inflamada que devoraria os adversários de Deus. E ele registra no capítulo 10 de Hebreus estas palavras: A vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e novamente o Senhor julgará seu povo. E então ele diz, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará e Deus julgará todo homem. E se isso for verdade, precisamos saber disso. E assim Deus sempre nos avisou nas páginas das Escrituras. Mas estamos agora diante de uma questão de grande importância. Se todos os homens enfrentarão o julgamento de Deus, qual será o padrão para esse julgamento? Como é que ele vai nos julgar? Que critério ele usará? Quais são os elementos do julgamento? Em que base os homens serão condenados e enviados para o inferno para sempre? E com que base os homens serão enviados para o céu para sempre? Bem, acredito que a base do julgamento é dada nos 16 versículos do primeiro capítulo, ou no segundo capítulo de Romanos. Nestes 16 versículos, o apóstolo Paulo nos dá 6 princípios para o julgamento divino, os 6 fatores pelos quais Deus julga os homens. Deixe-me lembrá-lo dos 6, e depois retomaremos de onde paramos da última vez. Número 1, Deus julga com base no conhecimento. Em segundo lugar, com base na verdade. Em terceiro lugar, com base na culpa. Quarto, com base em ações. Quinto, com base na imparcialidade. E sexto, com base em motivos. Agora lembre-se, enquanto examinamos o segundo capítulo de Romanos, que este capítulo não está isolado, mas faz parte de uma imagem muito ampla na qual Paulo apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, de volta ao capítulo 1, versículo 16. Ele trouxe o Evangelho de Jesus Cristo. E então, começando no versículo 18, ele começa a explicar o que é. Evangelho significa boas notícias. Mas antes que você possa ouvir as boas novas, você precisa ouvir as más. E assim, para os capítulos 1 e 2 e a primeira parte do capítulo 3, as notícias são todas ruins. O homem é pecador, ele é imoral. Mesmo no ponto mais alto da ética, ele fica aquém do padrão de Deus e está sob a mancha e a condenação do pecado. Para que quando você chegar ao capítulo 3, versículo 19, leia o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo o mundo seja culpável perante Deus, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, os 3 primeiros capítulos são projetados para calar todas as bocas, para que não haja quem possa afirmar que ele está isento do julgamento de Deus. ninguém pode afirmar que não precisa ser avaliado pelo padrão divino. E assim, no capítulo 1:18 a 3:20, temos todas as más notícias. Agora, isso é realmente uma configuração, pessoal. Como eu tenho certeza que você sabe, se você estudou o livro de Romanos, porque no capítulo 3, versículo 21, as notícias são boas e começam a falar sobre como Cristo salva o homem de sua perdição. Agora, ao examinarmos o capítulo 1, vimos basicamente uma condenação do homem pagão, do homem imoral. E ao examinarmos o capítulo 2, observamos uma ênfase maior no homem exteriormente moral, religioso e autojustificado. Mas ambos acabam na mesma categoria no final. Ambos são condenados. Seja um estilo de vida imoral, pagão e degradado, como nos versículos 18 a 32 do capítulo 1, ou um estilo de vida moral, religioso e autojustificado externamente, como no capítulo 2. Tudo acaba da mesma maneira. O homem é pecador e condenado ao julgamento. Agora, vamos voltar e examinar esses elementos únicos que compõem os seis princípios do julgamento. O versículo 1 nos lembra que Deus julgará de acordo com o conhecimento. Ouça: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Em outras palavras, Deus vai julgá-lo com base no que você sabe. E o fato de que você sabe o suficiente para ser julgado é indicado pelo fato de julgar outras pessoas, e se julga outras pessoas, deve conhecer o padrão. Ele está falando mais particularmente ao judeu que estaria de acordo com a condenação aos gentios. E ele concordaria com os versículos 18 a 32 do capítulo 1. Ele concordaria que o gentio deveria ser condenado. Apenas ele se manteria separado dessa condenação e, de fato, Paulo diz que ele é igualmente condenado, porque se ele pode julgar outro, ele conhece o padrão e, conhecendo o padrão, faz as mesmas coisas. Então Deus julgará os homens de acordo com o conhecimento deles. E entramos em detalhes sobre isso. Segundo, Deus julga de acordo com a verdade. Mas temos certeza de que o julgamento de Deus está de acordo com a verdade. O versículo 2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Veja, a esperança do hipócrita é que Deus não julgue com base na verdade, mas que julgará com base na ilusão superficial. Mas ele não o fará. Ele julgará com base na verdade. Ele não exonera as pessoas por uma forma de piedade, por uma aparência externa de piedade. Ele julgará com base em uma realidade interior. E nenhum homem pode esconder de Deus a verdade do que está em seu interior. Em Jó 8:13 diz: a esperança do ímpio perecerá. Em Jó 36:13 diz: os ímpios de coração amontoam para si a ira. Portanto, Deus julgará pelo conhecimento, conforme revelado na capacidade que temos de manter outras pessoas em um padrão. E Deus julgará pela verdade, os fatos reais, não a fachada. Terceiro, Deus julgará com base na culpa. Falamos sobre isso nos versículos 4 e 5 de Romanos 2. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E aqui o que ele está dizendo é que você é culpado de desprezar a bondade de Deus. Deus tem sido misericordioso, gracioso, bondoso, amoroso e paciente. E em vez de você seguir a bondade do arrependimento, seu coração duro e inconverso, ao rejeitar isso, vem acumulando a ira que será derramada no dia do julgamento. e você é culpado do abuso mais severo da graça de Deus. Agora, em quarto lugar, Deus julga com base em ações. Ele julga com base em ações. Versículo 6, siga enquanto eu leio. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse é o versículo-chave. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora veja o versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E então no versículo 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E então ele repete pensamentos essencialmente semelhantes e diz que não importa se você é judeu ou grego, tudo vai sair da mesma forma porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora, esta passagem é muito simples na primeira leitura, mas tem um pensamento teológico muito complexo nele. Então espero que o Senhor realmente nos guie enquanto pensamos essas coisas. Vimos quando lemos em Apocalipse 20 que Deus vai julgar os homens de acordo com suas obras. Ele disse duas vezes, de acordo com suas obras, de acordo com suas obras. E isso está dizendo a mesma coisa. A verdade básica está no versículo 6. Os homens serão julgados de acordo com seus atos, suas obras. Esse não é um conceito novo. Esse é um conceito que está em toda a Escritura. Em Jeremias 17:10 diz, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Em Isaías 3, versículos 10 e 11 diz, Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. O Antigo Testamento, então, nos diz que Deus julgará com base no produto, nas obras, nas ações, no padrão de vida de um indivíduo. Você diz, bem, isso é realmente um pensamento do Antigo Testamento, não é mesmo? Isso certamente não é um Novo Testamento. Não, é igualmente Novo Testamento que Deus julgará os homens com base em suas obras. Em Mateus capítulo 16, e eu quero mostrar-lhe alguns versículos, você não precisa abrir lá, mas você pode querer anotá-los. Quero mostrar alguns versículos no Novo Testamento que enfatizam a mesma verdade. Em Mateus 16:27 diz, Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, falando desse grande momento de julgamento no futuro. E então ele recompensará cada homem de acordo com suas obras. O mesmo conceito, de acordo com as suas obras. Mesmo em 1 Coríntios 3, uma passagem familiar para todos nós, encontramos no versículo 8 que cada um de nós receberá sua própria recompensa, de acordo com seu próprio procedimento. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, lemos da mesma forma, Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até Gálatas, essa grande epístola que exalta a graça, diz isso, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos o quê? Se não desfalecermos. E você encontra o mesmo princípio em outras partes do Novo Testamento. Há um lugar para obras em julgamento, tanto do incrédulo quanto do crente. Em Romanos 14, 12 diz, então cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Agora vamos voltar ao segundo capítulo de Romanos. Esteja você olhando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, e essas são apenas escrituras exemplares, você encontrará muitas, muitas escrituras que nos lembram que Deus julgará os homens com base em suas ações. Agora, o principal impulso aqui é que Deus não nos julga com base em nossa profissão. Ele não nos julga com base em nossos relacionamentos. Ele não julga o judeu com base em sua herança abraâmica. Ele não o julga com base na sua identificação com uma igreja. Ele julga com base no produto da sua vida. A questão não será se um homem é judeu ou se é um gentio, se é pagão, se é religioso, se vai à igreja ou não vai à igreja. A questão é, sua vida manifesta obediência a Deus? Essa é a questão. As ações dos homens, agora tome nota disso, formam um índice infalível para seu caráter. Isso é o que as Escrituras dizem repetidas vezes. Pelos frutos deles, você o quê? Você os conhecerá. O padrão de vida, o modo de vida, se você preferir, as obras e os feitos da vida são um índice infalível de caráter. E, portanto, esse é um dos padrões imutáveis pelos quais Deus julga. Na verdade, você pode dizer que existem apenas duas classes de pessoas no mundo. Isso é tudo, apenas duas. Meu avô costumava dizer os que são santos e os que não são. Existem apenas duas classes de pessoas no mundo. Aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. Nenhum de nós obedece perfeitamente a Deus. Mas há algumas pessoas no mundo que não obedecem a Deus e outras que procuram obedecer. Esses são os dois tipos de pessoas. Portanto, todo homem enfrenta um juízo imparcial que possui um registro abrangente das ações desse homem. E por esse registro será determinado seu destino eterno, diz Paulo. Li esta semana sobre um novo esforço de publicação que está sendo feito na área de livros infantis. E através da maravilha da impressão em computadores, uma empresa projetou uma série de livros de histórias que podem apresentar seu próprio filho. Tudo o que você precisa fazer é enviar o nome do seu filho, os nomes dos amigos do seu filho, a escola do filho e o nome do professor. E algo sobre a vida da criança e o que eles gostam, e assim por diante. Através do computador, coloque seu filho na história toda e enviam para você um livro sobre ele. É um conto de fadas, é um mundo de fantasia. Mas Deus tem um livro sobre a vida de todos que está absolutamente no alvo e, segundo esse registro, Deus julgará. Agora, alguns de vocês estão ficando um pouco nervosos. É por isso que você meio que riu, apenas teve que deixar escapar. Você está dizendo, MacArthur, você parece uma pessoa que trabalha com justiça. E aqueles de vocês que estão aqui há algum tempo sabem que não sou, então deixe-me tentar ajudá-lo um pouco. Alguém vai dizer, bem, salvação pelas obras. Eu fui acusado de ensinar isso antes. Alguém vai dizer, você está falando de uma salvação de obras. Não, não estou falando disso, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que você pode ser salvo por suas obras. A Bíblia ensina exatamente o oposto. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia nunca ensina a salvação pelas obras. No Salmo 115, versículo 1 diz: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade." Em outras palavras, por tudo que somos, a glória não é nossa, não é para nós, não a nós, mas para o teu nome. No capítulo 48 do profeta Isaías, encontramos outra indicação de um pensamento do escritor do Antigo Testamento em relação a esse assunto. No versículo 11: "Por amor de mim, por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem." Em outras palavras, Deus diz: "Farei o que farei, salvarei e cumprirei minha promessa por minha causa, e não a darei a outra pessoa para que faça isso, para que eu não dê minha glória a outro." Portanto, para manter a glória de Deus para si mesmo, na graça salvadora, não pode haver salvação pelas obras. Em Jeremias 31, temos a grande declaração da nova aliança. "Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Em outras palavras, Deus diz: "Eu farei isso. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei." A essência dessa nova aliança é que é uma aliança de misericórdia e graça estendida a pessoas indignas. No Novo Testamento encontramos exatamente a mesma coisa. Novamente, não pode haver obras de salvação. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: "Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia." Efésios 2, 8 e 9 resume isso: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Agora, ouça-me, com muito cuidado para entender isso. Estamos construindo uma verdade muito importante. Seremos julgados por nossas obras, diz Romanos 6, e entraremos em detalhes em um momento. Mas não podemos ser salvos por nossas obras. Você diz: se for esse o caso, como as obras se encaixam nisso? Ou elas não se encaixam? Bem, embora não possamos ser salvos pelas obras, as obras são uma parte muito importante da nossa vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12: "Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Ele diz que você deve mostrar algumas obras, você deve tornar evidente por fora a salvação que recebeu por dentro. Em Efésios 2, diz isso logo após o versículo 9: "Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Agora, o que esses versículos estão dizendo? E há muitos outros no Novo Testamento. Eles estão dizendo isso: você não pode ser salvo pelas obras, mas será salvo nas obras, certo? Em outras palavras, se você for verdadeiramente salvo, você será feitura de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus antes ordenou que você andasse nelas. Portanto, Deus, quando julga, pode olhar para um homem e, se vê as obras, sabe que a salvação foi realizada. Não é que você seja salvo pelas obras, é que você é salvo para as boas obras. As ações de uma pessoa, as obras de uma pessoa, revelam se ela foi salva. E elas são um indicador infalível, absoluto. Assim, um incrédulo será julgado por suas obras, seus feitos, e elas revelarão sua incredulidade. Elas revelarão a ausência de Deus em sua vida, porque todas as suas obras serão injustas, e mesmo quando ele tenta ser justo, acaba por ser trapo imundo. Então, tudo o que Deus precisa fazer é olhar para as obras. Se você vê obras que são manifestações de retidão, sabe que há uma pessoa regenerada. Se ele não vê tal manifestação de justiça, sabe que ali existe uma pessoa não regenerada. Portanto, o julgamento final pode ser proferido com base em obras. O crente, aquele que pela fé recebeu o poder de Deus para produzir obras justas, será claramente indicado por essas obras de retidão. Portanto, as obras de uma pessoa, o que você faz em sua vida, são um indicador justo de onde você está com Deus. Agora, ao abordarmos os versículos 6 a 10 e depois encerrarmos apenas com um pensamento sobre o versículo 11, quero que você entenda uma coisa muito importante. Paulo não está falando sobre salvação aqui. Então tire isso da sua cabeça, ou você ficará confuso. Ele não fala sobre salvação até o capítulo 3, versículo 21. Ele está simplesmente lidando com um dos elementos do julgamento. Ele não diz como as pessoas justas se tornaram justas, ou ele não diz por que as pessoas injustas eram injustas. Ele apenas diz que você pode julgá-las por suas obras. Um verdadeiro cristão é conhecido por seus atos justos. Um não cristão é conhecido pela ausência de ações justas. O que você pensa disto? Pensamento simples. Se não há nada em sua vida para indicar justiça, então não há justiça lá. Porque se alguém está em Cristo, ele é uma, o quê? Nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Se não houver manifestação, não há salvação. Pode haver períodos em que andamos na desobediência e na carne, mas não pode haver uma vida estéril de atos justos que ainda possam reivindicar serem redimidos. E observe que também não há neutralidade. Jesus disse: quem não está comigo está contra mim, quem não ajunta comigo espalha. Mateus 12, 30. Agora vamos olhar para os dois lados. Primeiro de tudo, aqueles cujas ações manifestam que recebem a vida eterna, e segundo, aqueles cujas ações manifestam que são os destinatários da ira. Antes de tudo, aqueles que recebem a vida eterna. Versículo 7. A vida eterna aos que, e este é um versículo maravilhoso, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Agora, eu quero que você ouça isso, pessoal. Este é um versículo tão crítico e muitas pessoas não entendem o padrão da salvação. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Essa é a marca de um crente. E esses três termos no versículo 7 são apenas termos maravilhosos. Em certo sentido, eles são distintos e, em certo sentido, são entrelaçados e indistintos, pois a glória, a honra e a incorruptibilidade poderiam ser envolvidas na mesma coisa. Deixe-me ver se posso dar um tom de significado a eles que lhes faça alguma diferença. Primeiro de tudo é a glória. O objetivo mais alto e mais maravilhoso de um crente é a glória. Ele procura glorificar a Deus. Ele procura alcançar a glória de Deus algum dia. Ele procura, em 1 Coríntios 10:31, diz: ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que isso significa? A glória é basicamente manifestar a essência ou natureza de Deus. E o crente procura ser um veículo através do qual Deus pode se manifestar, através do qual a glória de Deus pode ser vista. Esse é o desejo dele. Alguém que não tem o desejo de glorificar a Deus não pode ser verdadeiramente cristão, porque isso é básico para o desejo de um verdadeiro crente. E, no entanto, tantas vezes, você sabe, dizemos, bem, eu sei que eles não têm nenhum desejo de glorificar a Deus, mas uma vez eles tomaram uma decisão, ou uma vez que eles costumavam ir à igreja, ou o que quer que seja, mas a marca, diz Paulo, é continuidade paciente de fazer e buscar que Deus seja glorificado. Eles buscam a glória, eles buscam, mesmo em seu sentido mais amplo, que naquela incrível realidade do futuro dia em que veremos Jesus Cristo, seremos transformados à sua própria imagem e eternamente sem falhas, irradiaremos sua maravilhosa glória. O objetivo de um cristão verdadeiro, você vê, é refletir a glória de Deus. E se isso for verdade, sua vida manifestará um padrão justo, o suficiente para que Deus possa julgá-lo com base nisso e dizer: eis um verdadeiro crente. Em segundo lugar, honra. Isso é muito próximo da glória. E eu acho que, em certo sentido, você poderia dizer que é o resultado da glória. Refletir a glória de Deus é receber honra divina, é receber a honra que Deus dá e bem-aventurança que Deus dá. Não sei você, mas procuro ser honrado por Deus. Você não? Eu busco que Deus fique satisfeito e diga: muito bem, servo bom e fiel. E assim, ao procurar manifestar a glória de Deus, essa maravilhosa realidade do que Ele é através de sua vida, você também busca que Deus honre e recompense tanta fidelidade, porque é isso que Ele prometeu. E finalmente buscamos a incorrupção, quando a glória e a honra completas são realizadas na ressurreição, quando formos como Jesus Cristo. E assim poderíamos dedicar tempo a cada um desses termos, passando por todas as Escrituras, termos maravilhosos. Mas ele está dizendo que um verdadeiro crente continua pacientemente fazendo boas obras, porque busca a glória, a honra e a imortalidade. Agora, o que significa isto? Deixe-me resumir em uma declaração. A perspectiva dele é celestial, entende? É divino. O verdadeiro objetivo do santo é viver para o que é eterno. Como Colossenses 3 diz, ele coloca suas afeições nas coisas que são de onde? Do alto. Essa é uma perspectiva de Deus. Esses três termos descrevem uma pessoa com aspirações divinas. O nível mais alto da vida do cristão é aspirar glorificar a Deus, receber honra de Deus e entrar na incorrupção da imortalidade suprema e ser transformado à imagem de Cristo. Este não é apenas o objetivo da nossa vida aqui, mas o objetivo de nossa vida no futuro. Agora, quando Deus olha para uma vida e vê uma vida que busca a glória e vê uma vida que busca ser honrada por Deus e não pelos homens, e Ele busca uma vida que anseia pela imortalidade, que não está ligada a esta terra, anseia por incorrupção, não está envolvida em corrupção, busca a dimensão celestial para que Ele dê a vida eterna, esse é o padrão pelo qual Deus julgará. Agora, Paulo não está dizendo nada sobre como uma pessoa como essa é produzida. Ele apenas diz que você pode julgar essa pessoa por suas obras e dizer que ela foi resgatada. Ele não está falando sobre como eles chegaram a esse ponto. Ele está apenas dizendo que é justo julgá-los por esses padrões justos. E ele lhes dá vida eterna. Em algum momento, teremos que fazer um estudo completo sobre o que significa vida eterna. Mas, basicamente, a vida eterna significa a vida de Deus na alma do homem para sempre. Eu amo o que diz em 1 João 5,20, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. Quem? Jesus Cristo. O que é a vida eterna? Jesus Cristo. O que significa ter vida eterna? Ter Jesus Cristo morando onde? Em mim. Cristo vive em mim e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. No entanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja, a vida eterna é a vida de Deus na alma do homem, pela presença de Cristo, que habita e permanece por toda a eternidade. Basicamente, pessoal, a vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. É a vida de Deus na alma do homem. E observe, a vida de Deus na alma do homem sempre produzirá um padrão justo. E se você tem um padrão injusto em sua vida, está lutando contra a própria natureza que Deus criou em você na salvação, é como prender a respiração. É muito mais difícil do que respirar. Uma vez que Cristo vem viver em sua vida, há um sentido em que o fluxo da vida de Deus deve dominar e nós combatemos e resistimos a Ele em nossa pecaminosidade humana. Assim, para começar, então, Deus diz no julgamento final, finalmente, quando dizemos vida eterna ou morte eterna, vida eterna, e isso está falando sobre isso em sua plenitude, porque um cristão já tem vida eterna, certo? Quem crê tem vida eterna, mas no sentido final, quando a sentença final é proferida, nós que recebemos a vida eterna, a receberemos porque Deus olhou para a nossa vida a partir dessa perspectiva e viu uma paciente continuidade se saindo bem, enquanto buscávamos glória e honra e incorrupção. Há uma perseverança lá, há uma obediência lá, há uma busca constante de Deus. John Murray disse algo que acho simplifica tudo isso. Ele disse o seguinte: obras sem aspiração redentora são obras mortas. Aspiração sem boas obras é presunção. Portanto, existem pessoas cujo objetivo é o céu, e elas serão julgadas pela vida que Deus produziu nelas, porque elas se saíram bem. Agora, você pode começar mesmo com Adão e pode ir até hoje, e haverá uma busca contínua, paciente, de fazer o que é certo no coração de um verdadeiro crente. Elas são manifestadas por suas ações. Esse é um padrão de vida. Agora, observe o versículo 10, e este é o versículo correspondente. Eles buscam glória, honra e imortalidade. E o versículo 10 diz: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Tudo o que buscamos, recebemos. Buscamos glória, ele dá glória. Buscamos honra, ele dá honra. E então há uma mudança. Buscamos a incorrupção e ele dá paz. E em certo sentido, eu acho, há um paralelo aí. Pois quando entrarmos na santidade eterna, santidade absoluta na presença de Deus, a batalha com a nossa corrupção terminará e o resultado será a paz eterna. Buscamos essas coisas e ele nos dá essas coisas. Que pensamento! No momento do julgamento no futuro, quando Deus enviar os justos ao seu céu eterno e os injustos ao inferno eterno, aqueles que entrarem no céu eterno serão aqueles que buscaram. Você pode ver isso lá? Eles buscaram, eles buscam pela glória. Isso não diz que eles a mereciam. Eles apenas a buscaram. Eles tinham aspirações pelo que era celestial e divino. Eles buscavam glória, honra e incorrupção. E eles receberão a glória, a honra e a paz da vida eterna, pois são eles que têm trabalhado bem. E afirmo a você que se não existe uma obra tão boa, visível na vida, então não há salvação genuína. Se este texto diz alguma coisa, diz isso. E se não diz isso, não diz nada. Seremos recompensados, então, por nossos atos, porque eles são a prova da justiça dentro de nós. E no terceiro capítulo, ele nos dirá como obter a justiça de Deus dentro de nós. E isso se aplica ao judeu primeiro e também aos gentios. Deus dará bênção celestial e eterna ao judeu e aos gentios. O judeu pensava que os gentios seriam excluídos. Não, o judeu tinha prioridade no pacto. O judeu era o primeiro na prioridade do pacto. O judeu era o primeiro em cronologia, uma vez que Cristo chegou primeiro ao judeu. Mas posso acrescentar que, devido à sua prioridade na salvação, eles também têm prioridade no julgamento. E o deles será uma condenação mais severa se rejeitarem. E esse é o significado de Amós 3:2, onde o profeta diz: "De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades." E a maioria das pessoas para por aí. Somente a voz fala com Israel. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. E isso significa uma relação amorosa, íntima, de todas as famílias da terra. E então ele diz: "Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades." Há uma punição mais severa em Israel por causa da intimidade que eles tinham com Deus. Então eles são os primeiros na oportunidade de salvação e eles são os primeiros na responsabilidade do julgamento. Não há isenção para o judeu ou o gentio, nenhuma isenção para o homem moral, o homem religioso. Eles não tornam mais fácil para ele, eles apenas tornam mais difícil. Vamos olhar para o segundo grupo. As obras daqueles que recebem ira, versículos 8 e 9, e eles estão meio exprimidos no meio desses outros dois versículos. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqueles que por suas boas obras provam que buscaram Deus são contrastados com aqueles que por suas obras malignas provam que buscaram a si mesmos. E eles são caracterizados por três termos ou três frases. Primeiro, versículo 8, veja lá. A palavra é facciosos. Eritheia é a palavra grega. E há muita discussão sobre qual é a sua raiz original. Parece melhor tomar isso como vindo de uma raiz, o que significa um provocador. E o conceito básico da palavra é a busca por si mesmo. E a primeira caracterização de uma pessoa injusta é que ela está totalmente envolvida no que lhe agrada, no que lhe agrada. O que me satisfaz? O que me faz sentir bem? O que me faz feliz? Que afofa minha cama? 2 Timóteo 3:2 diz que os homens serão amantes de si mesmos. E este é o problema básico do homem não regenerado. Ele está totalmente envolvido consigo mesmo. O Senhor morreu, diz em 2 Coríntios 5:15, para que aqueles que vivem, de agora em diante, não precisem viver sozinhos, porque essa é a inclinação básica do homem. Então você tem uma pessoa que é totalmente autocentralizada. E claro, isso levaria a uma atitude controversa em relação ao Senhor. Isso basicamente levaria a um espírito de rebelião, e isso é o que você tem no segundo pensamento. Veja isso no versículo 8. Eles não obedecem à verdade. Sabe, se você é autocentralizado, você vai resistir ao que Deus diz. Deus fala a verdade. E você diz: "Não estou interessado no que você quer, eu vou fazer o que eu quiser." Eles não obedecem à verdade. Não diz por quê nesta passagem. Só diz que não obedecem. Estamos apenas olhando as ações. Eles simplesmente não obedecem à verdade. O homem se rebela contra Deus, sua reação é contra Deus. Ele é briguento com Deus, se você quiser. E isso reflete o egoísmo básico da pecaminosidade. Há uma terceira frase. Ele não só não obedece à verdade, como obedece à injustiça. Nenhum homem vive no vácuo. Ou você faz o certo ou o errado. Você simplesmente não fica no meio. Este é o fluxo da vida. Primeiro há rebelião, e dessa rebelião vem a desobediência. E então vem a pecaminosidade terrível, enquanto a vida simplesmente vai em direção a um comportamento injusto. Agora ouça, o caminho para o inferno, então, é basicamente muito simplesmente definido. É um espírito de antagonismo em direção ao senhorio de Jesus Cristo. Você entendeu isso? O caminho para o inferno é basicamente um espírito de antagonismo em direção ao senhorio de Cristo. Você não vai atender. Você vai se rebelar. Você não vai obedecer. Você vai desobedecer. Agora, ouça cuidadosamente aqui. Eu quero que você entenda esse ponto. Se o caminho para o inferno é um espírito de antagonismo em direção ao senhorio de Cristo, então o caminho para o céu deve ser o oposto. Deve ser uma atitude de submissão ao senhorio de Cristo. E é precisamente isso que está dizendo aqui. Deus quer que você busque glória, honra e incorrupção. Deus quer que o coração busque o céu, busque a Deus, o que é de cima. E mesmo que nem sempre alcancemos, há essa busca de coração. E quando falhamos, há essa quebra. Se uma pessoa não regenerada é aquela que se rebela contra o senhorio de Cristo, então um cristão tem que ser o oposto disso por caráter. Essa é claramente a mensagem deste texto. A vida eterna pertence àqueles que mostram a obra de Deus em seus corações, vivendo sob a obediência do senhorio de Cristo. Aqueles que se recusam a fazê-lo são os não regenerados e aqueles que recebem a ira. Você pode ver que o pecado é basicamente um ataque a Deus e exige sua santa reação. Olhe para trás no versículo 8 por um momento. Para essas pessoas, ele dá indignação e ira. Palavras interessantes. Indignação. A raiz grega significa correr, estar com pressa, estar com calor ou suar, respirar violentamente. É alguém se movendo rápido, respirando violentamente, correndo, suando. Foi usado por Homero nos escritos gregos clássicos através dos séculos, sobre o espírito ofegante no corpo e a raiva de um homem que arfa e incha. A propósito, é a palavra que descreve o desejo do faraó de matar Moisés, Hebreus 11:27. É a palavra usada no 4º capítulo de Lucas para descrever a fúria e a raiva de uma multidão louca que queria jogar Jesus de um penhasco. É a palavra usada pelos Efésios quando ouviram o Evangelho e começaram um tumulto cheio de fúria no capítulo 19 de Atos. Portanto, é uma palavra de fúria, é uma palavra de fervor e está dizendo que para aqueles cujas obras são contra Deus e o senhorio de Cristo, Deus explodirá em um fogo ardente. Ele explodirá como um fogo consumidor contra aqueles que vivem em tal rebelião. E depois adiciona a palavra ira, que é outro termo para raiva, um pouco diferente. Significa alcançar um nível de fúria. É o fim da misericórdia. É o fim da graça. Está tudo acabado em termos de paciência e tolerância de Deus. Uma raiva inchada, furiosa e final. E assim você pode ver por esses termos que Deus está falando de uma grande fúria de raiva contra aqueles cujas obras refletem uma atitude terrena e uma negação de Deus. Versículo 9. Tribulação e angústia. Ele as adiciona como se não tivéssemos palavras suficientes. Tribulação, plipsis, significa pressionar alguma coisa ou prensá-la. É usada em Atos 11:19 da perseguição esmagadora da igreja primitiva. É usada nas lutas dos santos em Romanos 12:12. É usada quando Paulo é perseguido quase até a morte em 2 Coríntios 1:8. É usado nos sofrimentos de Cristo em Colossenses 1:24, quando ele foi submetido a tribulações, pressionado esmagadoramente, opressão. Sempre carrega a ideia de aflição, aflição. Pode se referir a uma aflição interna ou externa. Uma aflição é a ideia. E então angústia é uma palavra muito interessante, uma palavra grega comum para estreito, significando a estreiteza de um lugar confinado, estreito, limitado. Pense desta forma, Deus vai ficar com raiva, sua fúria atingirá um pico de febre no versículo 8. No versículo 9, o resultado disso será aflição em um local estreito. Não consigo pensar em uma definição melhor de inferno do que isso. Aflição em local estreito, confinado e aprisionado, confinamento e prisão que produz uma dor poderosa e temerosa. É por isso que o Novo Testamento diz que o inferno é um castigo eterno, um fogo eterno, uma fornalha de fogo, um lago de fogo, fogo e enxofre, um fogo inextinguível, um lugar de sofrimento onde o verme não morre. O fogo não se apaga, há choro, lamento, ranger de dentes. É angústia em uma prisão confinada e cairá sobre toda a alma do homem que pratica o mal. Todo mundo cujo padrão de vida é continuamente mau. Todo mundo cujo modo de vida é o de um comportamento injusto. Pessoas cheias de ambição egoísta, recusando-se a obedecer o senhorio de Cristo, ira e furor. Assim Deus julga e julga de acordo com as obras, assim como julga de acordo com a culpa, como julga de acordo com a verdade e julga de acordo com o conhecimento. E as ações de uma pessoa, como dissemos há muito tempo, são o indicador inflexível e infalível de sua vida. Veja o caso de Davi. Davi cometeu pecados terríveis, mas a direção, se não a perfeição de sua vida, era de Deus, não era? Por outro lado, olhe para Judas. Judas era apegado externamente a Cristo, mas a direção de sua vida era rebelião e desobediência egocêntricas o tempo todo. Veja bem, o pensamento principal é que a verdadeira justiça produz verdadeiras boas ações. E Deus pode julgar, então, com base nessas ações. E a injustiça, por mais religiosa que seja, produzirá apenas más ações. E Deus não fará acepção de nenhuma pessoa. Ele julgará todos igualmente. Haverá uma equidade absoluta no julgamento final. Agora, só uma pergunta e eu quero concluir. Como, e temos que responder a essa pergunta, mesmo que ela não venha até o capítulo 3, como uma pessoa pode produzir as boas obras que rendem para ela glória e honra e paz e vida eterna? Essa é a questão, não é? Começamos com o fato de que Deus vai julgar. Vimos algo sobre esse julgamento. Agora vimos critérios pelos quais Deus julgará. A questão é: agora eu sei que devo produzir as obras justas para evitar o julgamento eterno de Deus. Mas como? Bem, vamos nos antecipar a Paulo um pouco e ir para o capítulo 3, versículo 21. A justiça que Deus deseja, a justiça de Deus à parte da lei, é manifesta. Em outras palavras, isso não vai acontecer através do seu próprio esforço de tentar manter algumas regras, mesmo que sejam as regras certas. É a justiça de Deus que vem, versículo 22, pela fé em Jesus Cristo, a todos e sobre todos aqueles que o quê? Creem. O versículo 24 diz que somos justificados livremente por sua graça através da redenção que está em Cristo Jesus. Agora, isso é realmente tudo que você precisa saber, amado. A forma e a única forma de produzir os atos justos é possuir a justiça de Cristo. E a única maneira de possuir a justiça de Cristo é pela fé em sua obra redentora. Você acredita que ele morreu, Deus encarnado, para o seu pecado? Você crê que ele ressuscitou para a sua justificação? Você crê que ele vive para fazer intercessão por você? Você acredita que ele vai voltar para completar o plano redentor? Se você crê e recebe a Cristo, ele lhe dá a capacidade pela implantação de sua própria vida eterna para produzir ações justas. E quando chegar o dia em que o julgamento deve ocorrer, Deus verá o registro de uma vida justa e saberá que tal vida só poderia ser o produto da presença residente do Cristo vivo e conceder a vida eterna. Vamos nos curvar em oração. Pai, esta é uma mensagem muito básica que compartilhamos esta noite e ainda assim foi negligenciada por muitos. O mundo está cheio de pessoas tentando ganhar seu caminho para o reino. Pessoas que pensam que as coisas que estão fazendo são mesmo justas, quando de fato são trapos realmente imundos, porque eles não são produzidos pela vida de Deus habitando em seu interior. Que saibamos que estaremos diante de Ti algum dia. E se houver atos justos, damos provas de uma vida justa, a vida de Cristo em nós, e entraremos na eternidade e na bênção que Tu preparaste por Ti mesmo. E se há apenas atos injustos, então só há condenação para sempre. Sabemos, Deus, que Tu és um juiz que julga com equidade e que não fazes acepção de pessoas. Tu não favoreces nenhum sobre o outro, mas vais julgar de acordo com o conhecimento do homem, de acordo com a verdade sobre ele, de acordo com sua verdadeira culpa. e de acordo com seus atos. Pai, oramos para que ninguém neste lugar fique aquém do padrão, mas que todos nós entremos na justiça de Jesus Cristo pela fé nele, e em tal entrada escapemos da ira para entrar em seu plano gracioso e misericordioso para a vida eterna. Assim, enquanto concluímos, enquanto você ora por um momento, percebo que esta foi apenas uma mensagem muito básica, que muitos de nós entendemos esses princípios, mas eu sei que há muitos que não entendem, muitos, muitos de vocês, que são novos. Espero que vocês compreendam agora. Olhe para a sua vida. Poderíamos ter entrado em miríades de escrituras para mostrar que a evidência de uma vida regenerada está no padrão dos vivos. E se não está lá, então a questão é se há regeneração, afinal de contas. E acho que é por isso que Paulo nos chama para examinar a nós mesmos se estamos na fé. Olhe para a sua própria vida, veja. Seu desejo é pelas coisas do alto? A busca, a saudade em seu coração é pelo céu? Quando você peca, há um quebrantamento e uma contrição e um desejo de confessar e uma fome de glória, honra e incorrupção? Esse é o seu desejo? Se for, você dá provas da vida de Deus em sua alma. Mas se você não vê essas evidências, em continuidade, paciente, por fazer o bem, buscar essas coisas, mas ao invés disso você está se rebelando contra Deus, você é desobediente à sua verdade e obediente à injustiça como um modo de vida, então você receberá indignação e ira, tribulação e angústia, não importa quem você seja, pois Deus não faz diferença entre pessoas. Ele julga de forma equitativa. Talvez você queira mudar isso hoje. Como dissemos, você pode receber a justiça de Cristo simplesmente crendo nele. Pai, oramos para que tu tragas para a sala de oração aqueles que tu desejas trazer, que vejamos o grande milagre da vida transformada, regeneração, e isso ocorra ainda esta noite, e vamos louvá-lo. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.